Paraná em Rede está de volta.
E a cada hora, 10 mulheres sofrem violência no Paraná. A pandemia aumentou os abusos contra elas e também contra crianças dentro de casa. Acompanhe a reportagem.
Recentemente, vários casos de violência envolvendo mulheres tomaram os noticiários. A polícia encontrou o corpo de Maria Helena de Jesus, jovem de 22 anos, que estava desaparecida desde 12 de janeiro, na última quarta-feira. O cadáver foi descoberto com indicações de Leonardo Xavier Simões, homem que confessou o crime, e do irmão dele, Ricardo Xavier Simões, que teria ajudado a levar o corpo até o local. Leonardo disse à polícia que tinha matado a moça com um mata-leão, porque ela teria beijado outra garota. No mesmo dia que o corpo foi encontrado, uma mãe foi presa por aliciar a filha de 12 anos para ser abusada por 3 homens. A intenção da mulher era usar o dinheiro para comprar drogas. A menina disse à polícia que estava há 2 dias sem comer e desenhou uma flor para a equipe em agradecimento. Ambas as situações não são casos isolados. A cada 6 minutos, uma mulher sofre algum tipo de violência no Paraná. Segundo informações do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019 foram registrados 81.865 casos no estado. O dado inclui assassinatos, violência doméstica, ameaças e estupro. A médica e psicanalista Lucy Pfeiffer, coordenadora do DEDICA, Programa de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que atende vítimas de violência grave, considera que os números não refletem a situação real, que é ainda pior.
Infelizmente, a violência intrafamiliar aumentou muito com o isolamento, muito. É só de casos de denúncia na Delegacia da Mulher de todo o Brasil, aumentou em mais de 50%. Só que no caso das crianças diminuiu, porque a escola era um lugar onde elas podiam denunciar e as professoras perceberem, e as consultas na saúde também. Como elas não têm ido à saúde, ou se vão, são atendidas rapidamente, porque se não são Covid, e como não vão para a escola, as denúncias de violência para elas diminuiu. Mas nós sabemos, até por atendermos online, que a violência só piorou. Tanto o melhor de si pôde aparecer, como com isolamento, como o pior de cada um.
Ela explica que dentro das relações familiares há uma reprodução de atitudes e práticas observadas na infância, gerando um efeito cascata.
Na verdade, muitas mulheres são filhas e cresceram em famílias muito violentas. E todas as mulheres de hoje precisariam saber que quando elas se submetem à violência de um homem perto das suas crianças, com testemunho das suas crianças, ou esse casal está criando novos violadores de mulheres e crianças, ou esse casal, nesse relacionamento doentio, está criando vítimas. E são mulheres que trazem marcas no corpo, marcas no seu inconsciente, da violência como algo normal, ou até como uma relação conhecida, e por isso acabam escolhendo companheiros violentos.
A coordenadora reforça que a mulher que sofre esse tipo de violência deve receber apoio psicológico.
Não existe uma condição que ela consiga deixar de ver o seu valor como um baixo ou como a se submeter à violência, como uma forma de viver se ela não foi tratada das violências da sua infância.
Repórter Amanda Yargas.
Cuidado com o golpe na internet que usa o nome da Receita Federal. Mais informações no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
A Receita Federal faz um alerta para o aumento de tentativas de fraudes usando o nome da instituição. Só na última semana, 4 pessoas foram vítimas na região de Toledo ao enviar seus dados pessoais e pagar um boleto de R$ 275 para uma empresa que supostamente iria regularizar a inscrição no CPF. Para verificar se não está sendo enganado, é importante o usuário estar atento à página que está acessando, se tem no domínio gov.br, indicando que é uma página oficial de um órgão de governo. A Receita Federal também reforça que não exige pagamentos via boleto, além de não enviar e-mails solicitando instalação de softwares envio de dados ou links que redirecionem para páginas não oficiais. A Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior está com as inscrições abertas para o programa de intercâmbio em parceria com o estado de Utah, nos Estados Unidos. Serão selecionados professores para atuar no ensino de português nas turmas de 1º ao 9º anos do ensino fundamental por um período de até 3 anos. Os candidatos aprovados vão receber um salário anual que varia de $29,000 a $44,000, dependendo da titulação, além de outros benefícios como plano de saúde e odontológico, moradia inicial, oportunidade de visto de trabalho para cônjuge e matrícula em escola pública para filhos de 5 a 18 anos. Os candidatos necessitam ter graduação em licenciatura em pedagogia ou letras ou áreas afins, experiência comprovada de 3 anos na função de professor do 1º ao 9º anos do ensino fundamental e proficiência em língua inglesa. Mais informações estão no site aen.pr.gov.br, repetindo aen.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
E os estudantes doentes ou que tiveram problemas técnicos podem pedir reaplicação do Enem Digital.
Candidatos que não puderam participar do Enem Digital podem pedir a reaplicação da prova a partir desta segunda-feira. A solicitação deve ser feita até sexta-feira na página do participante no site do Enem. As provas da reaplicação serão nos dias 23 e 24 de fevereiro, apenas na versão impressa. Podem pedir a reaplicação candidatos que não puderam fazer a prova porque estavam com alguma doença infectocontagiosa e também aqueles que foram prejudicados por problemas logísticos. No caso de doença, o pedido deve ser feito com comprovação médica. Já os problemas logísticos incluem desastres naturais, falta de energia elétrica, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou problemas técnicos de execução de procedimentos na aplicação. No primeiro dia de provas do Enem Digital, foi registrado problema em um servidor que atrasou o envio de provas para os computadores de alguns participantes. Os estudantes afetados têm direito à reaplicação. A prova será aplicada nestes dias também aos estudantes do Amazonas, que tiveram a prova cancelada por conta da situação epidemiológica da Covid-19 naquele estado, para estudantes de um dos locais de prova em Macapá, no Amapá, e para estudantes privados de liberdade. Os pedidos de reaplicação são analisados pelo INEP e o candidato deve acompanhar a solicitação através da página do participante. Repórter Amanda Iargas.
E o Paraná vai ter novos condomínios de idosos. Agora, os endereços vão ser em Prudentópolis e Irati. Acompanhe a reportagem.
O governo do estado deu início à construção de mais 2 unidades do condomínio do idoso. Projeto habitacional voltado para a terceira idade, que integra o programa Viver Mais Paraná. O empreendimento de Prudentópolis começou a ser erguido no fim do ano passado e, de acordo com a mais recente medição, atingiu 33,49% do cronograma de execução. Já o de Irati, também na região Centro-Sul, ainda está em fase inicial. Os dois têm previsão de conclusão para este ano. Ao todo, as plantas vão disponibilizar 80 casas exclusivas, metade em cada município, para pessoas com 60 anos ou mais, em formato de loteamento fechado e sob um programa de aluguel social. O investimento da Companhia de Habitação do Paraná, COAPAR, nas 2 unidades é de R$ 7.570.000. De acordo com o governador Carlos Márcia Ratinho Júnior, é um projeto pioneiro que envolve parceria com os municípios, atendimentos em todas as áreas e um sistema justo de aluguel social.
Nós vamos atender os idosos para um condomínio adequado, com hidroginástica, academia ao ar livre, atendimento médico e, acima de tudo, dar a oportunidade para o idoso ser feliz. Nós temos muitos casos de idosos que acabam morrendo de depressão por não ter mais o convívio com a sociedade no dia a dia. Os filhos muitas vezes casam, vão morar em outras cidades e o idoso acaba ficando muito isolado. Então esse é um grande programa que nós lançamos aqui no estado do Paraná. É um governo inovador de responsabilidade social, com um olhar para as pessoas que mais precisam, mas acima de tudo olhando e fazendo do governo do estado um estado moderno.
Além da construção dos condomínios do Centro-Sul paranaense, o estado tem mais 3 processos em fase de licitação. A previsão é que as obras das unidades de Maringá, Cascavel e Guarapuava comecem ainda neste ano. Outros 4 municípios, Cornélio Procópio, Telêmaco Borba, Ponta Grossa e Francisco Beltrão, já tiveram os projetos contratados, passo preliminar à fase licitatória. O planejamento da Coapar prevê ainda a elaboração de outros 10 condomínios em municípios diferentes. Outra unidade do condomínio do idoso em construção pelo governo do estado é a de Foz do Iguaçu, na região oeste. O cronograma está em ritmo avançado. Alcançou 85% de execução. A obra deve ser entregue até maio. O investimento é de R$4.290.000. O primeiro condomínio do idoso a ficar pronto no Paraná foi em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O empreendimento foi entregue em outubro do ano passado. O governo do estado investiu R$3.800.000 na construção. Os condomínios têm estruturas iguais. Contam com 40 casas, todas elas com 42 metros quadrados em alvenaria. A iniciativa do governo do Paraná é organizada a partir de um aluguel social de 15% do salário mínimo, cerca de R$ 165,00, considerando o valor mínimo previsto pelo governo federal para 2021, de R$ 1.100,00. Podem participar do processo seletivo pessoas com 60 anos ou mais, com renda de 1 a 6 salários mínimos, sozinhas ou em casal. O cadastro é feito no site coapar.pr.gov.br/cadastro. Repórter Marcelo Galiano.
E o atacante Geovânio deixa o Atlético Paranaense. Essa e outras notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O atacante Geovânio encerrou a passagem dele pelo Atlético Paranaense. Apesar de ter contrato com o Furacão até 31 de dezembro, o jogador não vinha sendo aproveitado pelo técnico Paulo Tuori e não jogava desde o dia 20 de outubro, quando o Furacão perdeu para o Peñarol por 3-2. Geovânio foi uma das contratações do Atlético após a paralisação do futebol pela Covid-19. Foram 16 partidas com a camisa atleticana e apenas um gol marcado contra o Red Bull Bragantino no mês de setembro. A escuderia Mercedes e o piloto inglês Lewis Hamilton se acertaram e anunciaram a renovação de contrato do piloto por mais uma temporada até o final deste ano. Pela Mercedes, Hamilton conquistou 6 de seus 7 títulos mundiais. O primeiro foi conquistado em 2008, quando ele corria pela McLaren. Se for novamente campeão neste ano, Hamilton conquistará o 8º título da categoria e se tornará o maior vencedor da história da Fórmula 1, ultrapassando o alemão Michael Schumacher. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias para você de todo o Paraná. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.